E senhores deputados, penso que agora estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. A título de informações, eu queria informar os senhores deputados que ontem, como pedi para enviar a convocatória, recebi três entidades. Eu farei a distribuição dos documentos que me entregaram. Uma foi a consórcio Aging Coimbra, que se prende com as questões do envelhecimento ativo e saudável e que pretendem fazer um debate sobre este tema na Assembleia da República. Deixaram um PowerPoint que eu enviarei aos senhores deputados. Outra é a Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas. Eu penso que a questão, o objeto da audição se prende mais com a competência da Comissão de Trabalho, pelo que sugeri que pedissem uma audição a essa comissão. No entanto, como a questão se prende com a definição e enquadramento do exercício profissional, eu também vou enviar aos senhores deputados os poucos elementos que me deixaram, mas é para estarem a par do que se passa. A última audição foi a Associação Portuguesa de Fertilidade, que não solicitava nada a não ser vir mostrar a indignação da parte da Associação pela não aprovação da lei da procriação medicamente assistida, mais precisamente com a maternidade, com a gestação de substituição. Senhoras e senhores deputados, tenho também para... O que é isto?
Constituição do
DIT. Temos também que constituir um grupo de trabalho da especialidade. Temos três iniciativas.
Não, é 857.
Afinal, temos só uma iniciativa, que é o projeto de lei do PEV, número 857, que tem como objeto nenhuma criança fica privada de médico de família. A coordenação deste grupo de trabalho cabe ao PCP. Agradecia depois que indicassem quais os deputados para este processo de especialidade. Vamos passar então agora, não sei se algum dos seus deputados tem alguma informação a dar à comissão, não havendo, vamos passar então agora à apreciação e votação das atas 176 e 177. Uma delas refere-se à visita ao Algarve. Eu penso que os seus deputados já tiveram a oportunidade de ver. Então vamos passar à votação, às duas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do parecer da proposta de lei 297, que aprova o Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas. E eu tenho aqui como indicação o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Então, apresentar o parecer relatório sobre a proposta de lei 297-12, quarta sessão, em que o assunto respeita à aprovação do Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, adequando este estatuto à lei quadro que foi aprovada, que é a lei número 2 de 2013. A apresentação, o Governo apresentou esta proposta na Assembleia a 17 de março de 2015, tendo sido distribuída à Comissão de Saúde, e a apresentação foi efetuada nos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia da República. No parecer eu remeto e anexo a nota técnica, no sentido de não estar a repetir no parecer, no relatório, aspectos da nota técnica, só aqueles mais importantes, que foi isso que eu fiz, até porque a nota técnica é bastante exaustiva e detalhada. Destacava só os aspectos principais desta proposta, nomeadamente no que respeita ao acesso ao título de médico-dentista, em que, de acordo com a previsão no artigo 10º, podem inscrever-se com caráter efetivo na Ordem dos Médicos-Dentistas os titulares dos graus de licenciado e mestre em medicina dentária, conferido por uma instituição de ensino superior portuguesa ou por uma instituição estrangeira ao qual tenha sido conferida a equivalência, bem como aos profissionais nacionais de Estados-membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, cujas qualificações tenham sido obtidas fora de Portugal e sejam reconhecidas nos termos da legislação nacional. Quanto ao conceito de atividade profissional, vem definido no artigo 8º, número 1, da proposta de lei, que prescreve que por medicina dentária compreende-se o estudo, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento das anomalias e doenças dos dentes, boca, maxilares e estruturas anexas. De um modo geral, a proposta de lei mantém as atribuições da Ordem dos Médicos Dentistas, aquelas que já existiam na lei em vigor e que está prevista no artigo 9º. E no artigo 37 são previstas as especialidades da Ordem dos Médicos Dentistas. Em termos de organização, mantêm-se os mesmos órgãos, da organização interna da Ordem dos Médicos Dentistas, mantêm-se os mesmos órgãos, mas existe uma atualização, prevendo-se a criação do novo órgão, o Conselho Geral. E no artigo 16 prevê-se também a possibilidade de serem criadas sociedades de profissionais constituídas por médicos dentistas estabelecidos em território nacional. Quanto à opinião, não a exprimi, essa aí decorrerá do debate que já está agendado para plenário para o dia 24, portanto, sexta-feira, e em termos de proposta, para além da conformação à Constituição e ao Regimento da Assembleia da República e o cumprimento de todos os termos e procedimentos, a proposta final é que, de facto, esta proposta de lei está em condições para ser analisada e discutida em plenário. E era tudo, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Faz favor, Sr. Deputado. Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só muito telegraficamente para saudar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho produzido e que merecerá o voto favorável do Partido Socialista.
Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, o CDS gostaria de congratular-se pelo excelente trabalho que aqui está apresentado e foi agora oralmente também apresentado pelo Sr. Deputado Relator Miguel Santos. Tem sido tradição nesta comissão trabalhos e pareceres de altíssima qualidade. Também na sequência de notas técnicas que têm vindo a evoluir muito favoravelmente. No entanto, o cunho do Sr. Deputado está demonstrado e é para nós um motivo de regozijo e, naturalmente, endereçar-lhe então os parabéns pelo trabalho efetuado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos. Vamos então passar à votação. Como sabem, vota-se as considerandas e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e felicito também o Sr. Deputado pelo trabalho produzido. Passamos agora, então, era bom dar já o Sr. Deputado para assinar. Passamos agora à discussão e votação do parecer da proposta de lei 298, que aprova o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Tenho aqui o autor, Sr. Deputado André Figueiredo, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Relativamente a este parecer, o Governo tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei na Assembleia da República sob a proposta 298, que aprova o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Esta apresentação foi efetuada em conformidade com todos os requisitos e dispostos legais. Respeita os requisitos formais previstos na legislação, por despacho da Sra. Presidente desceu à Comissão da Saúde para que pudesse ser feito o respectivo parecer. Já se encontra agendado para dia 24 a discussão em plenário. Tive a oportunidade de, para a elaboração deste parecer, ter pedido para ouvir o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, audição essa que ocorreu na semana passada para que existissem melhores esclarecimentos sobre a matéria. É uma iniciativa que aprova o Estatuto da Ordem. Digamos, na análise ao articulado da proposta, explicita-se que esta é a quarta alteração ao Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Estabelece que os atuais mandatos e os seus órgãos mantêm uma duração definida, mantêm-se também os mesmos órgãos. De referir que, de acordo com a nota técnica elaborada pelos serviços parlamentares, que está anexa, a iniciativa em análise prevê as matérias elencadas na lei-quadro como devendo integrar os estatutos. Dar nota ainda que, de acordo com a referida nota técnica, o legislador optou por uma fórmula de difícil compreensão no que diz respeito à construção dos anexos, advertindo para um especial cuidado em sede de trabalho da especialidade. Depois, convém aqui relevar os antecedentes que eu tenho aqui explanados neste parecer, antecedentes a este diploma. Foi ainda necessário adequar às associações públicas profissionais as profissões por aquelas reguladas ao regime do Decreto-Lei 92/2010, de 26 de junho. Esse transpôs uma Diretiva Europeia de 2006/123 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos serviços de mercado interno. Por fim, consagrou-se expressamente a aplicabilidade às associações públicas profissionais e às profissões por estas reguladas no regime previsto pelo Decreto-Lei 7/2004, 7 de janeiro, que transpôs para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva 2031 do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspectos legais da sociedade de informação e correio eletrónico. Convém também aqui mencionar que, efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que não se encontram pendentes iniciativas ou petições sobre esta matéria. Como já aqui referi, foi ouvida a Ordem dos Farmacêuticos. Digamos que, de uma forma muito resumida, o prioritário para a Ordem dos Farmacêuticos relativamente a esta proposta continua a ser a questão da inerência dos cargos, de uma situação que, porventura, na especialidade, todos nós temos que ter alguma atenção da forma como a possamos redigir, a dispensa remunerada de funções e a definição do ato farmacêutico. Da minha parte, deixarei para a discussão em plenário, digamos, a minha opinião. E, face ao exposto, a Comissão Parlamentar de Saúde hoje pode aprovar este parecer, porque ele reúne os requisitos constitucionais e regimentais previstos e assim depois ser discutido em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aguardo que os senhores deputados se inscrevam. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, à semelhança do anterior parecer, este também, do Sr. Deputado André Figueiredo, é de enorme qualidade, na sequência também de notas técnicas bastante exaustivas e pormenorizadas, elas próprias de elevadíssima qualidade. Queria, por isso, dar os meus parabéns ao Sr. Deputado pelo excelente trabalho feito e sugerir que, na primeira folha, que é a parte 1, considerandos, no último parágrafo, primeira linha, onde se lê próximo dia 24 de março, passa a ler-se 24 de abril. É uma óbvia gralha que espero que desta feita o Sr. Deputado aceite a minha sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito oportuna. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dar os parabéns ao Sr. Deputado pelo trabalho realizado no relatório. Aproveitar também, uma vez o Sr. Deputado referiu que os nossos dois relatórios que couberam ao PSD, o da Ordem dos Médicos Dentistas e dos Médicos, nós não promovemos uma audição propriamente dita, como referiu que terá feito relativamente aos farmacêuticos. Tivemos reuniões com as ordens no âmbito do grupo parlamentar, mas também não nos preocupamos excessivamente com isso, na medida em que depois na especialidade penso que as audições serão feitas, portanto, e nessa altura haverá oportunidade para apresentar as propostas que eles entendam e avaliá-las e depois os grupos tomarem essa iniciativa. De resto, votaremos favoravelmente o relatório, como é natural. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Sobre este parecer? Faz favor, Sr. Deputado André Figueiredo.
Muito rapidamente, para agradecer as palavras que foram dirigidas, queria também agradecer a colaboração dos serviços da Comissão e também da Sra. Assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Dra. Margarida Antunes. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada. Felicito também o Sr. Deputado pelo parecer que elaborou e passava desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório, o parecer, foi aprovado por unanimidade. Vamos agora à discussão e votação do parecer que aprova o Estatuto da Ordem dos Médicos e o relator é novamente o Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor.
Sim, senhora. Senhora Presidente, portanto, estamos perante o terceiro parecer relativamente às propostas de alteração dos estatutos das ordens, no caso a proposta de lei 311-12, 4ª sessão, e que respeita à conformação do Estatuto da Ordem dos Médicos relativamente ao regime jurídico que foi consagrado na lei 2/2013. Referir que a proposta apresentada cumpre os termos da Constituição e do regimento da Assembleia, deu entrada na Assembleia da República a 20 de março, e encontra-se também agendada para 24 de abril, em plenário, aliás, todas no mesmo ponto de discussão, tanto quanto eu me apercebi. Anexei a nota técnica, no sentido também de não estar a repetir no parecer aspectos que vêm bastante bem descritos e detalhados na nota técnica. De qualquer das formas, destaquei simplesmente aqueles que me pareceram mais importantes, como chamada de atenção, nomeadamente o acesso à profissão, em que a proposta de lei faz depender o exercício autónomo da profissão, da realização de estágio profissional e da aprovação em exame que visa a avaliação do nível de conhecimentos práticos e teóricos, que tem a duração de 12 meses, e estando dispensados desta avaliação aqueles que, no âmbito disposto no regime do internato médico, se encontrem habilitados ao exercício autónomo da medicina e aqueles a quem seja reconhecida a experiência profissional relevante demonstrativa do nível de conhecimentos teóricos e práticos que o habilita ao exercício autónomo da atividade médica. Estes requisitos vêm todos prescritos no artigo 101 e 106 da proposta dos novos estatutos da Ordem. Quanto às atribuições, mantém as atribuições já existentes da Ordem, que vêm previstas no artigo 3º. As especialidades médicas não estão individualizadas, estão previstas no artigo 75, número 1, e consagra, como já estava, a competência única e exclusiva da Ordem para reconhecer a individualização das especialidades, subespecialidades e competências médicas e cirúrgicas. Também a proposta não elenca expressamente as várias especialidades médicas, não fazendo também a relação aos respectivos colégios, o que se pode verificar no artigo 97, número 6, mas prevê a atribuição do título de médico especialista em variedíssimas áreas, que eu me dispenso aqui de estar a referir, elas estão todas elencadas. Em termos de organização, o artigo 10º estabelece os órgãos internos da Ordem e temos na competência genérica, com nível nacional, a Assembleia de Representantes, o Conselho Nacional, o Bastonário, o Conselho Superior e o Conselho Fiscal Nacional. A nível regional, a Assembleia Regional, o Conselho Regional e o Conselho Fiscal Regional. E ainda a nível subregional, a Assembleia Subregional e o Conselho Subregional. No que respeita às regiões autónomas, uma Assembleia Regional em cada uma das regiões, obviamente, o Conselho Médico e o Conselho Fiscal, competência disciplinar adstrita ao Conselho Superior como órgão de recursos e os Conselhos Disciplinares Regionais, e os colégios como órgãos técnicos consultivos. Finalmente, a proposta, tal como na Ordem dos Médicos e Dentistas, prevê a possibilidade de existência de sociedades profissionais constituídas por médicos estabelecidos em território nacional. Finalmente, Sra. Presidente, concluindo que a proposta está em condições de subir a plenário, ser analisada e discutida em plenário, e era tudo que eu tinha para referir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sra. Presidente, apenas para, fazendo o devido ajustamento, dar por reproduzido os encómios dirigidos há pouco, portanto, se, também relativamente a este relatório, peço tal voto favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Não é por já ser expectável, até com o indício do início desta reunião, na medida em que o Sr. Deputado Relator Miguel Santos já tinha apresentado um parecer de elevadíssimo nível, dizia eu, não é por exatamente por isso mesmo, ser respeitável já a excelência de um parecer provindo do seu deputado relator Miguel Santos, que menos aplausos serão devidos. E nessa medida, autonomamente considerado, este parecer merece, sem dúvida alguma, a nossa aprovação e endereçamos os melhores parabéns, ao Sr. Deputado Relator Miguel Santos pelo trabalho efetuado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este parecer? Não havendo mais pedidos de palavra, resta-me também juntar as minhas felicitações ao Sr. Deputado pelo trabalho que produziu e passar desde já à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos então agora passar para a discussão do quarto parecer discutido hoje, da proposta de lei 312, esta que aprova o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, trata-se de uma iniciativa que foi apresentada em 20 de março, na sequência da sua aprovação em reunião do Conselho de Ministros de 19 de março. Baixou no dia 25 de março à Comissão. A nota técnica tem... Pronto, de facto, obrigou-me a dar ali com algumas dúvidas entre o site e a nota técnica, portanto, manifestamente um dos dois estava desconforme. Ela visa, como à semelhança das demais propostas hoje aqui já discutidas e votadas, adequar o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos ao quadro legal que foi estabelecido pela Lei 2002-2013, impropriamente designada por Lei Quadro. Tecnicamente não é uma lei quadro, mas estabelece o quadro a que as demais ordens e os devem estar conformados. Refere-se que, à semelhança das demais propostas, esta mantém uma sistemática muito aproximada daquela que atualmente existe, embora tenham sido acrescentados mais 22 artigos dos que os ora existentes. Refere-se especialmente que os atuais mandatos dos órgãos ainda em curso se mantêm com a duração inicialmente definida, portanto, há questões que se colocam e que se prendem precisamente com as normas transitórias. Prevê que entre em vigor 30 dias após a sua publicação. E há uma referência que, nota técnica, faz questão de salientar e entendo de importá-la para aqui, que de facto, ao nível da construção dos anexos, há alguma complexidade que em sede de trabalho de especialidade se pode, estou dito convicto, simplificar e, portanto, melhorar até do ponto de vista formal o processo legislativo. Relativamente ao enquadramento constitucional legal, e prescindo-me de repetir, é basicamente igual àquele que... das outras propostas. Esta é, aliás, uma das 18 ordens profissionais que neste momento se encontram a tramitar no Parlamento. Há uma referência para uma audição da Ordem dos Enfermeiros, porquanto, independentemente das iniciativas de audição que cada grupo tenha entendido, o grupo parlamentar tenha entendido promover, a verdade é que o site da Ordem dos Enfermeiros, portanto, independentemente de qualquer tramitação interna orgânica do Parlamento, o site da Ordem dos Enfermeiros consta que a proposta aprovada em Conselho de Ministros não serve os interesses dos cidadãos e da profissão, além de que o Governo alterou aspectos para os quais não estava legitimado pela Lei 2013, 10 de janeiro. Portanto, é obviamente uma questão que terá que ser apurada em sede de especialidade e, portanto, prevalecendo da prerrogativa de reservar para a discussão em plenário a opinião política, concluo à semelhança dos demais que nada obsta à discussão em plenário no dia 24 de abril, à semelhança das demais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este parecer? Não há pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Almeida,
peço
faz favor,
desculpa,
não faz mal.
Sr. Presidente,
foi a
queria
tempo,
só,
faz favor.
Queria só, e à semelhança do que já disse, para diferentes relatores nos pareceres que antecederam este, afirmar sem qualquer margem para dúvidas, que o trabalho apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão é um trabalho de excelência que... que
continue,
merecerá,
deputado,
certamente a nossa aprovação e é um motivo de, obviamente, regozijo tê-lo aqui entre todos estes parceiros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, felicito-o pelo seu trabalho, pelo trabalho que produziu. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu relativamente a estes quatro pareceres e quatro iniciativas legislativas, para a semana nós teremos que constituir um grupo de trabalho. Eu não sei se os senhores deputados fazem questão de que se constituam quatro grupos de trabalho ou sendo matérias de estatutos, estatutários, eu acho que poderíamos ponderar a hipótese de fazermos um único grupo de trabalho e trabalharmos as quatro iniciativas. Portanto, gostava que pensassem nisso para... Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, da nossa parte, julgo que pode ficar decidido. Acho que faz todo sentido que haja um único grupo de trabalho para as quatro propostas. Elas, sendo individuais, estão conexas. E julgo que devemos ter, pelo menos da nossa parte, gostaríamos um cuidado para que seguissem, em termos temporais, o mesmo o acompanhamento para não haver aqui desfasamentos depois nos textos finais. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sim, Sr. Presidente, apenas para referir que acompanhamos este entendimento, não apenas pelo critério cronológico, ou seja, que eles todos demorassem o mesmo tempo na Assembleia, mas também porque... penso que todos os grupos parlamentares que terão internamente promovido audições reconhecerão que um dos problemas é a aparente incoerência formal, na medida em que algumas ordens se queixam de determinadas matérias estarem tratadas em determinados estatutos e outras não. E, portanto, conviria que do resultado da Assembleia não pudesse resultar essa crítica e, portanto, ou pelo menos, se resultasse, que resultasse de uma opção fundamentada. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Helena Pinto, e desde já lhe digo que a coordenação do grupo de trabalho cabe ao Bloco de Esquerda. Não sei se lhe dei uma boa informação, mas é evidente que pode não ser. É o que calha.
Obrigada, Sra. Presidente.
Pode não ser, na grelha. Na grelha calha ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia às senhoras deputadas e aos senhores deputados que não cumprimentei. Eu não estava à espera dessa notícia. De modo nenhum, simplesmente tinha pedido a palavra, Sra. Presidente, para dizer que também para o Bloco de Esquerda entendíamos que deveria ser só um grupo de trabalho único, pelas questões já referidas, mas até por facilidade de trabalho também. Mas pronto, Sra. Presidente, se me permite, eu darei a resposta sobre a coordenação do grupo ainda durante esta semana, porque terei que reavaliar as minhas tarefas e ver se tenho condições para cumprir, como é exigível, que se cumpra uma coordenação desse grupo.
Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Estará de acordo com esta metodologia?
Bastante razoável e de bom senso, como é, aliás, a sua apanagem.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, então, para a semana, que já houve a discussão na generalidade e nós poderemos, na próxima reunião, constituir o grupo de trabalho e definir um calendário, pelo que eu percebi, todos nós estamos interessados que este processo legislativo acabe em tempo útil e que seja célere. Senhoras e senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, para referir aqui a um outro assunto, porque só me apercebi agora, eu verifiquei agora que está agendado para amanhã a discussão de um projeto de lei que foi apresentado pelo PSD e pelo CDS, o que o PCP também apresentou para plenário, que tem a ver com uma alteração à lei da investigação clínica. Mas não é.
O problema é que, Sr. Deputado, deixe-me só adiantar o seguinte, é que esta iniciativa ainda não baixou à Comissão de Saúde. Eu acho que entrou e foi logo agendada para plenário.
Entrou a 16 e foi agendada a 23.
portanto...
Não é obrigatório.
Não é obrigatório, são pequenas alterações, mas de facto eu confrontei-me com essa situação e esperaria que elas baixassem para constituirmos novo grupo de trabalho. De qualquer modo, há um precedente nesta matéria, que já foi constituído um grupo de trabalho e, portanto, eu penso que as alterações não são alterações de fundo, mas é evidente que temos que baixar à especialidade e depois ou constituímos um grupo de trabalho ou, se os senhores deputados quiserem, podemos resolver em sede de comissão. Mas isso é outro problema que temos de resolver para a semana, visto que neste momento ainda não sabemos exatamente. Foi por isso que não falei, mas fez bem em lembrar. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Para suscitar a questão relativa ao cancro cutâneo e para dizer que, se eventualmente amanhã ainda quiserem discutir o relatório relativo à investigação clínica, o PS está em discussão, está em condições de o discutir, caso houvesse essa vontade, porque de facto, proativamente, uma deputada nossa preparou o relatório para essa discussão.
Mas não baixou, Sr. Deputado.
Como é que a comissão faz
parte? Sr. Deputado, relativamente ao cancro cutâneo. Relativamente ao cancro. Claro. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, relativamente à questão que o senhor deputado colocou do cancro de pele, de facto, nós temos aqui os dois, duas resoluções. Duas resoluções sobre o mesmo assunto e voltamos à questão que já foi discutida aqui várias vezes na comissão e penso que esta discussão já está pendente há 3 semanas e que o Presidente Couto Santos terá dado como deadline hoje para se, das duas uma, ou há um esforço no sentido de se juntar os dois textos, a redação das duas resoluções, ou temos que aprovar a redação final e pronto, é publicada. Isto é uma discussão recorrente. Não, há duas iniciativas, uma do CDS e do PSD e outra do PCP. Não tendo chegado a acordo, eu agradecia que hoje, noutros assuntos, vamos aprovar esta redações finais e manda-se para a publicação. Eu penso é que já não podemos continuar a protelar esta tentativa de junção das duas resoluções. Senhoras e senhores deputados, então vamos agora seguir a ordem de trabalhos e passar à discussão dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PCP, em que recomendam ao Governo a manutenção da gestão pública do Hospital de São João da Madeira e outra manutenção da gestão pública do Hospital Distrital de São João da Madeira no âmbito do SNS e contratação efetiva de todos os profissionais que respondem às necessidades permanentes do seu funcionamento. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto para apresentar o seu projeto e darmos início à discussão. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda é conhecido de todos e foi agendado para uma discussão, salvo erro, há 3 semanas atrás, aliás, até em conjunto com outro projeto de resolução sobre o Hospital de Santo Tirso. Fizemos uma discussão e deixámos esta discussão para depois, visto que alguns senhores deputados assim o requereram. O assunto é conhecido desta comissão e de todos os senhores deputados, prende-se com a passagem, com a transferência para as misericórdias de hospitais que neste momento estão na esfera do Serviço Nacional de Saúde. O Bloco de Esquerda tem afirmado a sua posição contrária a esta transferência de competências. Entendemos também que não se trata de uma devolução, tanto que, porque muito, mesmo os documentos oficiais do Governo referem que estamos num processo de devolução de hospitais às Misericórdias, não se trata de devolução, porque de facto o que tem acontecido é que hospitais do Serviço Nacional de Saúde ocupam instalações que são propriedade das Misericórdias ou até noutros casos terrenos onde foram construídas as instalações, mas o Estado tem ao longo destes anos feito o pagamento das rendas, digamos assim, desses espaços. Portanto, não se trata. Aqui o cerne da questão, digamos, é mesmo a questão da gestão desses hospitais e o que é que as populações ganham ou perdem transferindo essa gestão, retirando-a da esfera pública e passando para a esfera das Misericórdias. O caso concreto do Hospital de São João da Madeira, como é do conhecimento público, tem vindo a perder valências e serviços. É, aliás, um dos hospitais onde se tem sentido o efeito dos cortes no Serviço Nacional de Saúde, de encerramentos de várias especialidades, cirurgia, ortopedia, urologia, oftalmologia, não quero estar aqui a referir todas para não falhar nenhuma. Estamos neste momento numa fase em que esta questão de manter o hospital na esfera pública é inclusivamente uma decisão da própria Assembleia Municipal de São João da Madeira, que aprovou por unanimidade, sublinho, por unanimidade, uma moção para que o hospital se mantenha integrado no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, tem estado a circular uma petição que já atingiu as 4 mil assinaturas, que penso que irá dar entrada por estes dias, se não deu já, na Assembleia da República, uma petição que é subscrita e dinamizada para além dos autarcas, por responsáveis dos bombeiros voluntários, como veio a público, por médicos, portanto, vários fatores, vários setores, peço desculpa, da Sociedade de São João da Madeira, que subscrevem esta petição dirigida à Assembleia da República para que o hospital se mantenha na esfera pública. O encerramento da urgência, um facto mais recente, levou também ele à sobrecarga do Hospital de Santa Maria da Feira, o que é um dos factos apontados quer por autarcas, quer agora por toda a gente que subscreve esta petição. Nesse sentido, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Bloco de Esquerda apresentou já tinha apresentado este projeto de resolução. Consideramos que ele é bastante atual e colocamos-o à discussão e fazemos votos para que a Assembleia da República também possa tomar uma posição o mais unânime possível, à semelhança da Assembleia Municipal de São João da Madeira, no sentido de que o Hospital de São João da Madeira se mantenha no controle público e no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu passava desde já a palavra ao... Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente.
Eu peço desculpa, só para anunciar, vamos começar a apresentação do projeto da iniciativa do PCP, faz favor.
Muito obrigada, cumprimento os senhores deputados desta comissão. O PCP traz aqui hoje um projeto de resolução, à semelhança até de projetos anteriores, de rejeição também deste caminho de transferência dos hospitais para as Misericórdias, entendendo que este é um caminho de desresponsabilização do Estado e de fragilização do próprio Serviço Nacional de Saúde. Importa relembrar que, de facto, há rendas que foram pagas ao longo dos anos às Misericórdias pelo Estado português, assim como nestes hospitais foram também feitos investimentos avultados, tanto de um ponto de vista de edifícios como de equipamentos, pelo Estado português, dotando naturalmente estes hospitais das capacidades necessárias para responder no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e que corresponde a milhões que foram os dinheiros gastos dos contribuintes nestes hospitais. No caso do Hospital Distrital de São João da Madeira, que é um hospital que tem vindo de facto a perder valências e serviços paulatinamente, com um especial destaque para o encerramento do serviço de urgência na altura já no governo PS, o que se verifica justifica também é que a transferência de alguma forma destes utentes para o Hospital da Feira, além do prejuízo evidente pela perda do serviço de proximidade que tinham em São João da Madeira, levou também a uma ruptura e a uma sobrecarga do serviço de urgência no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Nós gostaríamos ainda de relembrar aqui a moção que também foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de São João da Madeira, uma moção que foi proposta da CDU, mas que, de acordo com a informação que também foi dada ao Grupo Parlamentar do PCP, a própria Câmara Municipal e a Assembleia de Freguesia aprovaram igualmente moções por unanimidade sobre esta matéria, na qual rejeitam a transferência do hospital para a Misericórdia, assim como exigem a reabertura do serviço de urgência que, entretanto, foi encerrado. O que o PCP propõe aqui é muito simples, é a manutenção do Hospital Distrital de São João da Madeira sob gestão integralmente pública, a manutenção da totalidade das valências atuais, bem como todas as que foram entretanto encerradas, a reposição do serviço de urgência do Hospital Distrital de São João da Madeira, integrado na rede de referenciação hospitalar, e que assegure também a contratação efetiva de todos os profissionais que respondem às necessidades permanentes de funcionamento do Hospital Distrital de São João da Madeira.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu ponho agora à discussão estas duas iniciativas. Aguardo que os senhores deputados se inscrevam. Então. Acha-vos, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este assunto já é aqui repetido e, portanto, não podemos deixar de dar por reproduzidas aqui as palavras que já preferimos noutras reuniões desta comissão. Com efeito, para tentar não me repetir, diria só que na verdade, com o devido respeito, obviamente, pelo PCP, uma desconsideração total pela vontade de uma das partes. Quero com isto dizer o seguinte: o PCP considera normal impor um acordo quando um acordo é um encontro de duas vontades, por um lado. Por outro, esquece que, apesar de terem sido pagas as rendas, também foi dado uso. E, portanto, o uso também tem um valor, sendo que desconsidera, naturalmente, a possibilidade de uma das partes, na sua vontade, ter feito outra coisa qualquer, de acordo com a sua própria vontade, que foi nacionalizada, entre aspas, como o próprio CP diz. No entanto, todas estas entregas à Misericórdia de hospitais estão a ser devidamente avaliadas, faseadas, e a população, que é o mais importante, não será nunca desconsiderada, na medida em que o mais importante é que mantenham os serviços e as necessidades das populações sejam atendidas, o que está obviamente assegurado. Isso sim é de mais importante, sem dúvida alguma, mesmo que seja pela complementaridade que tem sido feita entre quer as Misericórdias, quer o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Almeida. Bom, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta temática que hoje nos ocupa neste momento desdobra-se em duas realidades: a questão da entrega do Hospital de São João da Madeira à Misericórdia e a questão da urgência. Relativamente à questão das Misericórdias, a posição do PS é conhecida. O PS não tem objeções de princípio ou quaisquer preconceitos relativamente ao setor social. Porém, aliás, como opinião já expressa reiteradamente na Assembleia da República, manifesta que, como pressuposto desse processo, haja o envolvimento e concordância das populações locais. Aliás, isto está plasmado já em várias declarações de voto cada vez que esta matéria surgiu. E, portanto, se o PS faz depender da vontade ou concordância das populações locais a entrega dos hospitais às Misericórdias, aquilo que relativamente a São João da Madeira se verifica é precisamente o contrário. E, portanto, desde já manifestaremos a nossa concordância quanto a esta parte da resolução, dos projetos de resolução, ou seja, que não seja entregue o hospital à Misericórdia. Como se sabe, por unanimidade, a Assembleia Municipal de São João da Madeira, a 9 de março, aprovou uma moção cujo ponto 2 é inequívoco. Por unanimidade, se determinou a manutenção do Hospital São João da Madeira integrado no Serviço Nacional de Saúde sob administração do Estado. Esta expressão é inequívoca, sob administração do Estado, não é sob administração da Misericórdia. E, aliás, a Câmara Municipal, por sugestão dos vereadores do Partido Socialista, acabou por secundar, nos exatos termos, esta moção. E, portanto, havendo a manifestação formal dos órgãos autárquicos de São João da Madeira quanto à entrega à Misericórdia, o PS, obviamente, não pode deixar de secundar a vontade das populações, concordando que não se proceda a essa entrega. Porém, há um argumento ainda que deve ser aduzido, que é o pré-anúncio da violação da lei por parte do Sr. Administrador do Centro Hospitalar do Entredor e Voga, Miguel Paiva, quando, em entrevista a um jornal de São João da Madeira, refere inequivocamente que, com a passagem para a Santa Casa Misericórdia, uma parte da atividade atualmente desenvolvida pelo Hospital de São João da Madeira não continuará a ser prestada. Ora, isso é uma violação clara dos pressupostos legais, que, como se sabe, a diminuição de 25% da despesa realizada pelos hospitais com a entrega às Misericórdias pressupõe, obviamente, a mesma prestação, porque os 25% são de corte sob a pré-existência e não, obviamente, um corte de serviço de 25%. E, portanto, com estas duas razões, obviamente, nós não podemos deixar de apoiar a pretensão da população de São João da Madeira de continuar a ver o seu hospital sob gestão do Estado. Relativamente à questão das urgências, nós não podemos ignorar, e eu pessoalmente, enquanto deputado eleito por Aveiro e conhecedor da realidade, não posso ignorar, porque já várias vezes reuni com os responsáveis, que o hospital de Santa Maria da Feira, para onde passou a drenar a urgência de São João da Madeira após o seu encerramento, se encontra manifestamente sobrecarregado e incapaz de desenvolver um trabalho satisfatório para as populações. E é bom recordar que o protocolo que presidiu ao encerramento do serviço de urgência era inequívoco ao prever uma reavaliação das condições da rede de referenciação através do reconhecimento mútuo por parte do Ministério e por parte da autarquia de que o acesso da população aos cuidados de saúde de emergência haveria melhorado. Ora, é manifesto, não há ninguém que possa contestar que neste momento eles pioraram e, portanto, é em nosso entendimento que se deve proceder a uma reavaliação da rede de referenciação de urgência e, no caso do Distrito de Aveiro, reconhecido o estrangulamento no Hospital São Sebastião e os constrangimentos físicos que neste momento enfrenta, a possibilidade de se reabrir um serviço de urgência básica que possa diminuir o constrangimento do Hospital da Feira e, portanto, nessa medida, decompondo a pretensão nos termos em que ela deve ser decomposta, nós manifestamos a nossa concordância. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum desfaz, favor, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Relativamente a este assunto em concreto do Hospital de São João da Madeira, nós todos sabemos que a ARS do Norte estabeleceu em janeiro de 2008 um protocolo com o município de São João da Madeira, homologado então na altura pelo ministro da tutela Correia de Campos, do Partido Socialista, garantindo a prestação de cuidados de saúde, nomeadamente através de serviços de consultas externas e cirurgia, bem como pela manutenção do funcionamento da urgência, de modo a assegurar o elevado patamar de serviço à população. Eu, como isso é público o acordo, não é preciso estarmos aqui a ler. O que é verdade é que o governo que o assinou foi o governo que começou a não cumprir esse acordo. Apesar de todo o empenho da autarquia, não foi respeitado pelo governo que o assinou e o hospital entrou em perda de algumas coisas que tinha, apesar de se ter mantido sob a gestão direta do Estado, como é até hoje. O que é fundamental assegurar na nossa perspectiva e assegurar aos utentes é a prestação concreta de cuidados com o nível de qualidade necessários dentro do Sistema Nacional de Saúde. E tal pode ser atingido através da Administração Direta do Estado ou por via da devolução dos hospitais às misericórdias, como está previsto na legislação e contemplada no compromisso de cooperação para o setor social e solidário. No caso do Hospital de São João da Madeira, estão em curso, como sabemos, conversações para a transferência da sua gestão para a misericórdia local, à qual o edifício pertence e a qual se deve, em primeira instância, a sua existência. Para aqueles que não conhecem a história da misericórdia de São João da Madeira, ela nasceu para ter um hospital. Trata-se de uma instituição que, ao longo da sua história, tem desenvolvido um trabalho extraordinário em prol da região e, portanto, tem várias valências, algumas delas também do Serviço Nacional de Saúde, como é o caso da Unidade de Cuidados Continuados. E recorde-se que já em maio de 2014, não foi agora, o Grupo Parlamentar do PSD propôs uma recomendação ao Governo, aprovada nesta Assembleia, no sentido que seja garantida à população do Distrito de Aveiro, no qual o Hospital de São João da Madeira se insere, a acessibilidade de cuidados de saúde, qualidade e proximidade em tempo útil, assegurando a coesão e a justiça social. Este ponto desta proposta foi aprovado por unanimidade. E nesse mesmo texto é recomendada a qualificação dos centros hospitalares do Distrito de Aveiro, assegurando as dotações mínimas de recursos humanos adequadas às necessidades em saúde das populações. Essa proposta foi apresentada na sequência da publicação da Portaria 82 de 2014, 10 de abril, que tem por objetivo estabelecer os critérios que permitem categorizar os serviços de estabelecimentos do SNS de acordo com a natureza das suas responsabilidades e quadro de valência exercidas. E, portanto, e nesse âmbito, a proposta aprovada recomenda ainda que essa classificação não implique o encerramento de qualquer serviço e valência atualmente disponíveis no Centro Hospitalar do Baixo Voga e no Centro Hospitalar do Entre Douro e Voga, que é o que estamos a falar. Nesse sentido, eu gostaria de dar aqui uma pequena explicação relativamente à questão da moção e à decisão da moção. É que nós temos que, na minha opinião, conhecer como é que as coisas acontecem, e isso é importante. Curiosamente, antes dessa moção ter sido aprovada, há uma decisão de uma comissão de defesa do hospital e que obter o consenso nos seguintes assuntos. É absolutamente necessária a existência de urgência básica do Hospital de São João da Madeira, assim como outros assuntos previstos no protocolo acima referido. É absolutamente necessário manter o Hospital de São João da Madeira integrado no Serviço Nacional de Saúde. É preferência de todos os membros que a gestão do Hospital de São João da Madeira seja feita pelo Estado, face às políticas governamentais de diminuição de despesas do Estado na área de saúde, a limites extremos. A maioria, com exceção da CDU, aceita como solução razoável a integração da Santa Casa, Misericórdia do Hospital de São João da Madeira nos moldes estabelecidos no Decreto-Lei 138/2013. Portanto, a única força partidária da Assembleia Municipal que, na altura, se opôs foi a esta decisão, foi a CDU. Isto foi no dia, na ata de 20 de fevereiro de 2014. E, portanto, o que nós sabemos é que, entretanto, foi aprovada uma moção, nós sabemos isso. E, curiosamente, o PSD, em São João da Madeira, votou a favor desta moção, mas tentou e pediu e solicitou que os pontos tivessem sido separados. E não foi autorizado na altura, penso que até pela responsabilidade do Partido Socialista. E, nesse sentido, o PSD fez uma declaração de voto sobre a sua posição sobre esta matéria. O que é verdade é que mais ninguém, daqueles que até tinham dado o acordo àquele texto que vos disse há bocadinho, fizeram nenhum tipo de declaração. E o que nós sabemos hoje é que todos defendemos o mesmo. Todos queremos melhorar os cuidados de saúde à população da região. Há aqueles que admitem um cenário diferente ou um caminho diferente para lá chegar. Essa é que é verdadeiramente aqui a questão. Nós sabemos que o problema das urgências na região é um problema complexo e até se lemos notícias recentes do diretor do Centro Hospitalar que admite isso como um dos problemas, um problema bastante crítico, são palavras dele, e que até anuncia o reforço da questão da urgência no Centro Hospitalar. E eu, na minha opinião, como tenho feito e penso que todos, temos que continuar a sensibilizar o Governo de várias formas para que melhore o serviço de urgência na região do Dentro de Douro Voga. Mas eu gostava de fazer uma questão, que é no sentido, um acordo é um acordo, como já aqui foi dito, tem que haver acordo das duas partes, senão não existe acordo. E se o acordo estiver no âmbito das conversações da transferência da gestão do Hospital de São João da Madeira para a Misericórdia, proporcionar as condições necessárias à efetiva melhoria do serviço de saúde prestado às populações dentro de Douro e Voga, designadamente, por exemplo, com o aumento do número de especialidades médicas. E reforço a urgência nesta unidade de saúde, eu gostaria de saber se somos todos ou não a favor à hipótese deste acordo. Porque ninguém aqui defendeu este ou aquele acordo, até porque ele nem existe neste momento. Não há nenhuma proposta que se conheça relativamente ao acordo. Sabemos as hipóteses que existem. E nós também sabemos, até pelos hospitais que já foram devolvidos até este momento às misericórdias, uns têm umas coisas, outros têm outras. E, portanto, essa é uma realidade que sabemos. Nós temos uma lógica sobre este processo, uma lógica de uma visão de qualidade, não é uma questão do Estado, é uma questão de qualidade do serviço que é prestado dentro do Sistema Nacional de Saúde. E para nós o importante, para podermos analisar em concreto a solução de passar o Hospital da Misericórdia para a Misericórdia neste caso, é se a proposta é boa e se é do interesse da população. E é esse o sentimento que temos neste processo. Portanto, para nós todos queremos o melhor, mas podemos ter caminhos diferentes para lá chegar e é essa a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Mais algum dos seus deputados? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, queria fazer um esclarecimento que é só para ver se eu entendi devidamente aquilo que o Sr. Deputado nos transmitiu. O Sr. Deputado foi fazer referência a uma primeira tomada de posição na Assembleia Municipal de 20 de Fevereiro, mas eu queria lhe colocar a questão agora muito diretamente, e o Sr. Deputado saberá melhor do que eu responder. A Assembleia Municipal de São João da Madeira tomou inequivocamente agora uma posição por unanimidade, onde se inclui o PSD, não é? No sentido de o Hospital de São João da Madeira se manter no Serviço Nacional de Saúde e de Controlo Público, certo? Portanto, é essa a última decisão que dá origem à petição, que já tem mais de 4 mil assinaturas e que vários setores destacados da Sociedade de São João da Madeira lideram a sua promoção. Estou a dizer a verdade, não estou...
Obrigada, senhora deputada. Também quero fazer um pedido de esclarecimento ao senhor deputado Paulo Cavaleiro.
Pedido de esclarecimento na medida em que é exatamente sobre isto. Eu disponho de um texto, que é alegadamente o... com um carimbo da Assembleia Municipal de São João da Madeira, portanto, supostamente corresponde àquilo que foi aprovado, e, de acordo com o tal, o ponto número 2 da moção supostamente aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de São João da Madeira, a 19 de março, refere a manutenção do Hospital de São João da Madeira integrado no Serviço Nacional de Saúde sob administração do Estado. O que eu pergunto ao Sr. Deputado é se esta corresponde à deliberação formal da Assembleia Municipal e a Câmara Municipal também, posteriormente, e não consta sequer ter havido qualquer declaração de voto na Câmara Municipal, decidiu subscrever na íntegra, repito, na íntegra, a moção aprovada em reunião da Assembleia Municipal. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é se a moção que foi subscrita na íntegra pela Câmara Municipal é a mesma moção que reclama a manutenção do Hospital de São João da Madeira integrando-se
na Associação de Saúde. Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, quer responder?
Sim, muito rapidamente.
Faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu não vou entrar aqui na lógica da responsabilidade dos órgãos autárquicos, mas só para deixar claro.
Faz favor de responder.
Eu expliquei e li...
Senhores deputados, deixem o senhor deputado responder, por favor.
Eu expliquei e disse que havia uma decisão de uma comissão de acompanhamento do hospital antes e li a decisão. Ponto. A seguir, há uma decisão da Assembleia Municipal e eu expliquei, que é essa, e eu expliquei como é que foi essa decisão e que, apesar de ter havido a intenção de ter sido separados os pontos, tal não foi possível, teve de ser votada na íntegra e que o PSD fez uma declaração de voto, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. Na Câmara também, sobre essa matéria. Portanto, foi o que eu expliquei. Portanto, não, está tudo
esclarecido. Senhor deputado Paulo Cavaleiro já respondeu. Passava agora, então, à continuação da discussão das duas iniciativas. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra ou passaria desde já a palavra? Agora, não, quer a seguir? Faz favor, Sr. Deputado Helena Pinto, então. Sim? Parece que já não há mais questões. Ah, era essa a questão que eu estava a perguntar. Como me disse depois, Então faz favor, Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sim, é já para fazer também um encerramento da discussão do projeto do PCP. E há algumas coisas que nós não podemos deixar de referir, tendo em conta o que foi colocado e o que foi dito aqui na discussão deste projeto. De facto, o que o PSD veio aqui fazer foi utilizar um expediente para tentar justificar o que não tem justificação. É que localmente e quando se está próximo das populações diz-se uma coisa e depois quando é de facto necessário tomar a decisão final na Assembleia da República a posição é outra. E isto nós não podemos deixar de lamentar porque de facto em São João da Madeira é dita e afirmada uma coisa às populações e aqui é dita outra completamente diferente e o compromisso assumido pelo PSD e pelo CDS também de acordo com o que foi aqui dito de facto não é com as populações, é com outros interesses, não é sequer com os profissionais de saúde. Aliás, dizer que este processo foi todo ele feito à margem dos profissionais, das organizações representativas dos trabalhadores do setor, das próprias populações e das autarquias. E o descontentamento da população é, aliás, bem visível naquela que tem sido a petição que está a ser dinamizada em São João da Madeira, de facto recusando todo este processo de transferência do Hospital para a Misericórdia e exigindo também a reabertura do serviço de urgência que foi, entretanto, encerrado. Nós sabemos, já foi dito aqui também, que já veio este assunto algumas vezes a discussão à Comissão, veio e virá todas as vezes que forem necessárias e todas as vezes que estiver em cima da mesa um processo de privatização encapotada como este que nós estamos aqui a assistir. Nós estamos mediante um caminho de desresponsabilização do Estado na garantia daquilo que é um direito fundamental e constitucionalmente consagrado, que é o direito à saúde. E para o PCP, o direito à saúde só é garantido integralmente a todos os utentes e de uma forma igual quando for assumido diretamente por estabelecimentos públicos de saúde e integrados no Serviço Nacional de Saúde. E falamos de um Serviço Nacional de Saúde e não de um sistema. E para o PCP também, e gostaria de reforçar que só a gestão pública dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde cumpre os princípios constitucionais, e nomeadamente a universalidade, a garantia da qualidade dos cuidados de saúde, independentemente das condições económicas e sociais dos utentes. E é este caminho que nós defendemos e é este caminho que traremos aqui à discussão todas as vezes que forem necessárias. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A questão que está em cima da mesa e que no fundo está sempre presente quando discutimos iniciativas legislativas hospital a hospital é de facto uma questão de fundo e de visão sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre o papel do Estado. Diz o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro que a questão não é essa, não é se é o Estado a gerir ou não é o Estado a gerir, é uma questão da qualidade do serviço que é prestado. Pois, Sr. Deputado, exatamente, mas é a qualidade do serviço prestado pelo futuro Hospital de São João da Madeira sob gestão da Misericórdia que está a ser colocada em causa. E não está a ser colocada em causa pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ou pelo PCP ou pelo PS. Está a ser colocada em causa pela população de São João da Madeira e pelos seus representantes, porque as pessoas percebem o que é que se passa. Sabem que o hospital, ao longo dos tempos, e sim senhora, provavelmente começou no tempo do governo do Partido Socialista, como é, não há como negar isso, tem sido esvaziado das suas valências e das suas capacidades e agora chega o momento em que fica sem urgência. E como será o futuro. As pessoas estão preocupadas com esse futuro e com essa qualidade. Mas já agora, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga uma coisa. Não é só o Sr. Deputado invocou até que as instalações, bom, paga-se renda, mas há uso, não é? Eu aprecio esse o seu pormenor. Mas agora, senhor, o pormenor de ir ao uso, ao desgaste, não é? Agora, senhor deputado, não falou, ah, então peço desculpa, foi o Sr. Deputado Paulo, é Paulo também, peço desculpa por isso, mas há aqui um aspecto que é fundamental, que é o investimento público, sublinho público, que foi feito nestes hospitais ao longo de muitos anos. Com certeza que não será de olvidar essa questão. Mas agora vamos, eu gostaria de terminar dizendo, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, em relação ao que se passa no seu concelho, concretamente, é que os grupos parlamentares, e o seu inclusive, é recebido uma carta da Câmara Municipal, assinada pelo seu presidente, Ricardo Figueiredo, com uma nota pessoal sobre o seu empenho e apoio à moção aprovada na Assembleia Municipal. Não estamos, com certeza, a inventar. Portanto, Sr. Deputado, há um documento aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal e a própria Câmara Municipal assume esse documento e envia depois para os grupos parlamentares. Esse documento só tem uma mensagem. Esse documento é um apelo à Assembleia da República para que trave a transferência do Hospital de São João do Serviço Nacional de Saúde para a Misericórdia. Há partidos que vão fazer eco dessa exigência dos autarcas e da população deste concelho do país. Há outros partidos que, pelos vistos, tomam uma posição lá e tomam outra posição cá. Mas, bom, isso será aferido e avaliado na devida altura. Agora, que é esta a verdade dos factos, é, Sr. Deputado.
Pode, com certeza, Sr. Deputado, faz favor.
Só muito rapidamente.
Não, o nome para que, do Sr. Deputado foi.
Só muito rapidamente para que, fique,
é lógico, faz favor.
Para que fique claro a informação que eu tenho. Para já, eu sou de São João da Madeira, não fujo às minhas responsabilidades, estou aqui a dar a cara por este assunto.
Sim.
Ponto 1. Ponto 2. Eu não estou a fazer.
Senhoras deputadas, posso... deixem o Sr. Deputado usar a palavra. Senão, portanto, se estão sempre a interromper, é difícil.
Apesar do tema ser complexo e difícil e que acompanha há muitos anos, estou aqui a dar a cara por ele. E o que eu disse e que nós temos sobre a questão da declaração de voto, basicamente a declaração de voto que o PSD apresentou, traduz aquilo que tinha sido a posição da Comissão. Tinha tomado a comissão do hospital. E, portanto, o que eu digo sobre esta matéria para concluir é assim: nós queremos o melhor para o Hospital São João da Madeira e admitimos que, se houver uma boa proposta, possa ser um caminho ou outro caminho para lá chegarmos. Esse é que é o nosso ponto. Nós queremos o melhor para as populações, admitimos é mais que um caminho para lá chegar. Era só.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Helena Pinto, eu faço só um apelo aos seus deputados que temos uma audiência às 11h30 e o coordenador das doenças oncológicas pede se pode ser recebido mesmo às 11h30, visto que tem uma agenda muito sobrecarregada. Eu acho que poderíamos fazer um esforço nesse sentido. Faz favor, Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faltam 10 minutos. Da minha parte, com certeza, acho que não devemos fazer esperar os nossos convidados. Eu é só mesmo para rematar, porque acho que está tudo dito, é se o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro não se importa de, já agora para completar aqui os processos, eu pessoalmente gostava de ter conhecimento da declaração de voto do PSD na Assembleia Municipal. Se não se importa de facultar, portanto...
Obrigada, Sra.
Mas se estiver aí, eu gostava de ver, tem que ir aos serviços. Pronto, era.
Obrigada,
só, se for
deputada.
Possível, facultar.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para colocar uma última questão, eu sei que já é extemporânea, mas eu julgo haver aqui alguma confusão e recomendava, quer ao Bloco de Esquerda, mas sobretudo ao Partido Comunista, que consultasse a Constituição da República Portuguesa. Constituição essa pela qual nos regemos, obviamente, e que esses partidos invocam inúmeras vezes, e em que o artigo 64 refere expressamente a possibilidade de coexistência no Serviço Nacional de Saúde com o setor privado e o setor social. Segunda questão, se não estarão a fazer alguma confusão, se não haverá aí alguma nebulosa entre setor privado e setor social, que não é a mesma coisa. Eu sei que os senhores têm uma grande fobia,
Senhora
uma grande aversão ao lucro, mas como sabem, as misericórdias...
Eu peço desculpa, mas já estávamos na fase de encerramento da discussão. Faz favor, senhoras deputadas. Senhora deputada
Muito obrigada,
Carla
senhora
Cruz,
Presidente, mas senhora nós fomos deputada Diana Ferreira. E sobre esta matéria, não nos vamos alongar muito, só dizer uma questão. Coexistência não é substituição. E o que nós estamos aqui a assistir é a substituição daquela que é uma responsabilidade do Estado por outras entidades do setor social e por entidades privadas. E o PCP não abdica daquilo que é um princípio fundamental na defesa do direito à saúde, em que este seja garantido, assegurado, da responsabilidade e da gestão do Estado, que é assim que nós entendemos também que deve ser.
Muito
e
obrigada,
gostaríamos de reforçar que coexistência não é substituição.
Muito bem, obrigada. Já referiu. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora passar a... Ai não, isto não se vota. São projetos de resolução, não se votam. Bom, votam-se no plenário, exatamente. Vamos então agora passar ao ponto 8, que é a discussão e aí sim e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Coordenador Nacional para a Saúde Mental, Dr. Álvaro de Carvalho, para debater as questões, as respostas públicas no âmbito da saúde mental em Portugal. Eu lembro só ao Bloco de Esquerda que está agendado já para dia 6 a audição do Dr. Álvaro de Carvalho no âmbito do requerimento do PSD. Bem sei que é sobre outro âmbito, mas eu quero, não sei se já sabiam, que no próximo dia 6 o Dr. Álvaro de Carvalho vem à Comissão de Saúde. Faz favor, Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, muito rapidamente, Sra. Presidente, quando nós apresentámos este requerimento, de facto, até os serviços de apoio à Comissão nos informaram de imediato que havia esse requerimento do PSD mais generalista aprovado, o qual nós tínhamos conhecimento. Acontece que o nosso requerimento, como facilmente se verifica, é a audição do Coordenador Nacional para a Saúde Mental sobre um aspecto muito específico, que aliás deriva de outra audição que aqui realizámos. Senhora Presidente, nós sabemos que estas audições nunca tratam nem nunca esgotam todos os temas. Aliás, já aqui na Comissão se realizou uma audição com o Dr. Álvaro de Carvalho, aliás por proposta do Bloco de Esquerda, sobre a questão do relatório sobre o suicídio, e como verificámos, ficámos praticamente a meio, porque não é possível. Por isso, Senhora Presidente, a nossa intenção era uma audição específica sobre esta questão muito concreta da desinstitucionalização. Portanto, que pensamos, e até para dar um enfoque e uma visibilidade às questões da saúde mental, que eu penso que elas merecem e que na audição que aqui realizámos toda a gente reconheceu. Agora, Senhora Presidente, também quero deixar claro que o Bloco de Esquerda não é insensível à agenda da Comissão e à sobrecarga da agenda da Comissão. Portanto, também estamos abertos a encontrar outra solução se os senhores deputados e as senhores deputados de vários grupos parlamentares assim o entenderem. Ou, portanto, não quero também ter aqui uma posição de imposição sobre essa matéria.
Muito obrigada, senhora deputada, e desde já lhe agradeço essa maleabilidade na questão de podermos encontrar outras formas de trabalhar esta questão. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o requerimento do Bloco de Esquerda? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. O PSD não tem interesse em entrar em competição com os requerimentos de nenhum grupo parlamentar em específico. Entendemos que as matérias não são minimamente conflituantes naquilo que pode ser abordado já na audição que tinha sido solicitada já há algum tempo pelo grupo parlamentar do PSD. Temos também todo o interesse relativamente à área da saúde mental e também por isso havíamos suscitado essa discussão. Não vemos qualquer inconveniente em que nessa audição os temas que o Bloco deseja abordar e da forma como queira abordar o possa naturalmente fazer. Parece-nos é completamente fora de tempo e absolutamente redundante que, estando já marcada uma audição e estando já, de resto, a tentativa de agendamento da mesma a ser feita já desde há muito tempo, que o Bloco venha agora apresentar um requerimento para entrar em competição com o grupo parlamentar do PSD, provavelmente, não sei, não faço ideia, mas votaremos contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, por favor.
Sra. Presidente, para dizer que não basta dizer que a questão da saúde mental nos preocupa e que acompanhamos o problema da saúde mental. É verdade que está agendada no âmbito de um requerimento que o PSD apresentou nesta comissão a vinda do coordenador do Programa Nacional da Saúde Mental. É verdade que não está nenhum grupo parlamentar limitado a colocar as questões restritivas e sobre o âmbito do Programa Nacional. Podem ser abordadas outras questões. O que eu creio que é importante e os dados que aqui foram apresentados e que, como aqui já foi hoje referido, todos os grupos ficaram preocupados com o processo da desinstitucionalização e o resultado desse processo. Quando a questão se suscita, o que é que vemos é uma oposição do PSD em ouvir esta questão, em tratada de forma autónoma a questão. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acompanhará este requerimento, aliás, como tem acompanhado, porque pensamos de facto que as questões da saúde mental têm sido, ao longo dos anos, não é só atualmente, ao longo dos anos, sido tratadas de uma forma muito incipiente, muito quase que desrespeituosa dos direitos das pessoas com perturbações e doença mental. E por isso acompanhamos este requerimento e pensamos que seria uma oportunidade para, numa única audiência, podermos tratar um assunto tão importante e com tanto impacto que teve nas pessoas com doença mental.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sra. Presidente, apenas para me manter fiel ao compromisso das 11h30, dizer que o Partido Socialista irá votar favoravelmente.
Obrigada. Senhoras e senhores deputados, ainda falta a sua desculpa, Sra. Deputada Teresa Queiroz, peço-lhe desculpa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito brevemente. Bom, mal fora que o CDS, que tantas vezes tem falado nas questões da saúde mental, e muito particularmente nas demências, enfim, não ficasse sensibilizado com qualquer iniciativa que se prenda com a audição e o escrutínio nesta área. E também é verdade que nenhum partido fica automaticamente coartado de apresentar iniciativas para audição, quer da tutela, quer de outras autoridades. Agora, Sra. Deputada Helena Pinto, percebendo o seu argumento, devo dizer que penso que a Sra. Deputada não está, enfim, a ver a questão na ótica mais correta. É porque quem pode o mais pode o menos, ou seja, se está já agendada em virtude de um requerimento verbal apresentado já há vários meses por parte do PSD para que sejam ouvidos todos os diretores nacionais e, por coincidência ou não, este diretor-geral ter a sua audição marcada já para a próxima semana, essa audição é absolutamente abrangente e, portanto, quando a Sra. Deputada diz que dificilmente se consegue incluir todos os temas dentro de uma audição, eu sugiro à Sra. Deputada que aproveite esta audição que está marcada e logo na primeira questão coloque este assunto da desinstitucionalização sobre o qual recai o requerimento do Bloco de Esquerda. E por conseguinte, enfim, queria por parte do CDS dizer que não se trata obviamente de uma discordância relativamente ao aspecto mais subjetivo do requerimento, mas não iremos votar favoravelmente pelo simples facto dele ser extemporâneo e de facto haver aqui uma colisão. E volto a dizer, Sra. Deputada Helena Pinto, quem pode o mais pode o menos. A Sra. Deputada pode falar e pode questionar o Dr. Álvaro Carvalho sobre todas as matérias que entender e assim será atendida.
Obrigada,
na presença do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Sra. Deputada Helena Pinto,
muito
eu
obrigada,
faço novamente o apelo para que...
Eu serei muito breve.
Obrigada.
Em primeiro lugar, queria um agradecimento profundo ao Sr. Deputado Nuno Reis e à Sra. Deputada Teresa Queiro sobre as sugestões, como é que eu devo organizar a minha intervenção na audição. Agradeço as sugestões, genuinamente, eu agradeço sempre as sugestões que me fazem. Agora, senhores deputados, não é isso que está em causa. O Bloco de Esquerda apresentou o requerimento no dia 1 de abril. Se me der licença, Eu continuarei. Posso? O Bloco de Esquerda apresentou o seu requerimento no dia 1 de abril. No dia 1 de abril não estava marcada a audição que eu uso, sou doutor Álvaro de Carvalho. Ponto 1. Portanto, o extemporâneo tem a ver. Agora, o Bloco de Esquerda nunca pôs em causa essa audição já aprovada e requerida pelo PSD. O Bloco de Esquerda propõe outra coisa, que é, para além dessa, que se faça uma audição específica, tendo em consideração a importância da matéria. É isto que está em causa. Não é extemporâneo nem deixa de ser extemporâneo. É isto exatamente. Eu percebo, Sr. Teresa Queiro, não é uma discordância, mas vota contra, tudo bem, façam-se os votos, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação deste requerimento. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda? Quem vota a favor? As abstenções já estão prejudicadas. O requerimento foi reprovado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à discussão e votação do requerimento apresentado também pelo Bloco de Esquerda para a audição do Presidente do Conselho Diretivo no Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o Dr. Hélder Trindade, para prestar esclarecimentos que são necessários acerca da implementação da Resolução número 39 de 2010, de 6 de maio. Faz favor, Sr. Deputado José Soeiro, e seja bem-vindo a esta comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelas boas-vindas. Com muito gosto que estou, vou ser muito breve porque existe uma audição a seguir. Em resumo, o Parlamento aprovou, sem nenhum voto contra, uma resolução para que a discriminação que existia e, pelo que sabemos, ainda se vai mantendo nas dádivas de sangue, deixasse de existir. Havia uma pergunta que era colocada aos homens para saber se tinham tido sexo com outros homens e não uma pergunta centrada sobre os comportamentos de risco, que é o que é importante aferir, que é saber se houve práticas de risco ou não, independentemente de orientação sexual. Todos os partidos concordaram com essa resolução, ela foi aprovada. E houve uma parte da resolução que até foi, houve o início do cumprimento de uma parte dessa resolução, porque houve um documento normativo, uma circular interna, para que essa questão fosse retirada dos questionários. Porquê é que nós apresentamos este requerimento? Por duas razões. Primeiro, porque têm vindo a público notícias de que esta pergunta se mantém em alguns serviços. Houve uma reportagem do Público, uma reportagem do Jornal de Notícias, justamente a dar conta desse facto. E, portanto, parece-nos que a eficácia do cumprimento desta resolução está posta em causa. Por outro lado, a resolução tinha um segundo ponto, que era a criação de um grupo de trabalho que chegou a ser constituído, pelo menos a sua composição foi tornada pública, não em termos dos nomes, mas das instituições que o compunham, para fazer uma reflexão sobre quais é que seriam os critérios que deveriam presidir a estes questionários de pré-seleção dos doadores de sangue. Contudo, esse grupo tinha 6 meses para fazer o seu trabalho e não foi dado nenhum conhecimento do resultado, e o Bloco de Esquerda, em pergunta dirigida ao Ministério, tentou averiguar do resultado desse grupo de trabalho e, de facto, foi-nos dito que não havia produção de resultado desse grupo de trabalho. Ficamos até com a sensação que o grupo de trabalho não teria chegado a reunir sequer. E, portanto, para averiguar do cumprimento desta resolução que foi, enfim, que não mereceu a oposição de nenhum grupo parlamentar nessa altura, nós entendemos que era muito útil que o Presidente do IPST pudesse vir aqui ao Parlamento para podermos discutir com ele esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Faz favor, Sr. Deputada Luísa Salga.
Desculpe, apenas para dizer que acompanhamos
este requerimento. Muito bem. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor. Só para dizer que acompanham, faz favor.
Sra. Presidente, também no mesmo sentido, o PCP acompanha este requerimento.
Muito bem. Então parece que o requerimento, pelo menos discussão, não está a provocar. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, antes de passar ao outro ponto, eu queria informar os senhores deputados que temos de facto de tomar hoje uma decisão relativamente às resoluções ou à fusão ou à não fusão, visto que parece que já não vai haver fusão, mas pelo menos temos que fixar a redação final das duas iniciativas. Eu penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler, não há alterações no sentido, são questões formais. Acho que poderíamos desde já passar a este ponto, no sentido de fixarmos a redação final destas duas resoluções, visto que não houve possibilidade, uma vez mais, de as fundir. Posso considerar que o silêncio dos senhores deputados é um sinal de que podemos aceitar esta redação final proposta pelos serviços da Assembleia? Muito bem. Então, está fixada a redação final das duas resoluções, não tendo havido possibilidade, uma vez mais, de fusão das duas resoluções. Senhoras e senhores deputados, eu queria também informar os senhores deputados que no dia 29, que é a próxima reunião da Comissão, vamos receber uma delegação do Bundestag e que a reunião terá lugar às 9:30 da manhã. E eu agradecia que tivéssemos a preocupação de, pelo menos, todos os grupos parlamentares estarem representados. 9:30 da manhã, a Comissão recebe uma delegação do Bundestag. Senhoras e senhores deputados, também já está. Pronto. Agora temos duas distribuições que entraram depois de estar feito o projeto da ordem do dia e por isso é que estão nos últimos pontos. Distribuição de uma petição que tem como objeto a interdição de instalação do funcionamento da empresa Uber em Portugal e a reapreciação do regime legal do transporte de doentes não urgentes. É competência da Comissão de Economia, mas pediram também que fizéssemos um parecer. É um parecer só sobre a questão do transporte de doentes. Cabe ao CDS fazer este parecer. Também a distribuição da proposta de lei que cria o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde para elaboração de parecer calha ao grupo parlamentar do PSD. E depois, isto ainda não foi discutido, portanto, estamos... É a parecer da Generalidade. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia que não se ausentassem, porque vou mandar chamar o doutor Nuno Miranda e não sei se vem acompanhado de mais alguém. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, neste compasso de espera, queria informar os senhores deputados que na sexta-feira vou participar num congresso de Oncologia em Évora e que a Assembleia da República, visto que vou na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, disponibilizou um carro. Queria dizer aos senhores deputados que tenho todo o gosto de me fazer acompanhar de algum dos seus deputados que queira participar, que queira assistir aos trabalhos desse congresso. Não sei bem a que horas é que é a saída, é da parte da tarde, mas se algum dos seus deputados estiver interessado, faz favor. Está bem. Não sei se há mais assuntos. Não havendo, aguardamos que o doutor Nuno Miranda entre, está bem.